Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dalli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do aro, tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do HBNSB. HBNSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Boa noite.
E também, queridos ouvintes do Estação Basquete. Nós estamos no programa, como eu já disse, Estação Basquete, parceria desta rádio com o blog HBNSB.com. Os homens brancos não sabem blogar. E eu estou com esse tom, porque você, fã do Estação Basquete, que escuta esse programa, sabe que nós gostamos de falar coisas. Então, antes de tudo e qualquer outra coisa, nós vamos agora ouvir o passado.
Um dos momentos mais baixos, assim, nossa, quando a gente tenta acertar alguma previsão, sabe? Quando a gente tenta falar o que vai acontecer, a gente é muito ruim nisso. Quando a gente tenta acertar alguma previsão, quando a gente tenta falar o que vai acontecer, a gente é muito ruim nisso. A gente é muito ruim nisso. Muito ruim nisso. Muito, muito, muito ruim nisso.
Muito ruim nisso. Pintou o campeão. Juliano Galli, desde 95, ele fala que o Golden State ia ganhar.
É, quem falou que eu acho que o Golden State vai ganhar esse negócio aí?
Quem falou?
Quem falou? Eu não falei que eu acho que quem vai, acho que o Cleveland vai ganhar hoje.
Quem vai ganhar o campeonato, Marcos? Se você acha que o Cleveland vai ganhar o campeonato, a gente vai estrear o quadro Chupa Cronos. Se você acha que o Cleveland vai ganhar o campeonato, a gente vai estrear o quadro Chupa Cronos. Se você o Cleveland vai ganhar o campeonato, Cleveland campeonato, Chupa Cronos. Chupa Cronos.
Então tá bom, né?
Gustavo Bataglia.
Diferente de todo mundo, acho que o Golden State ganha hoje e acabou a farra de vocês, queridos.
Golden State ganha hoje.
Acabou a farra de vocês, queridos.
Rafael Gonzaga, você ainda não deu sua boa noite.
Boa noite.
Você acha que acaba hoje?
É, não acaba hoje, Miguelito.
Ô, louco.
Inclusive, vai ter jogo 7.
Já tô. Ô, louco.
Jogo 9, jogo 10. Ninguém pode acabar.
Vai ter jogo 7. Está escrito nas estrelas. Eu consegui ler. Inclusive, vai ter jogo 7. Está escrito nas estrelas. Eu consegui ler. Estrelas, Cavs campeão. Vai ter jogo 7. Está escrito nas estrelas. Eu consegui ler. Cavs campeão.
Muito bom. Voltando agora tudo, ao vivo, nós estamos no Estação Basquete de número 73, cujo tema é... Uau. Para contar para os netos.
Uau.
Sim, nós tivemos a chance e a oportunidade de presenciar, não só ontem, mas também com ontem, uma temporada histórica de muitos acontecimentos, reviravoltas e história. O André gostou muito de frisar essa palavra ao longo do dia de hoje, história. Nós vimos história sendo feita diante de nossos olhos na televisão, e a televisão transmitindo algo que estava sendo feito muito distante de nós, mas nos proporcionando algo real. É isso aí.
Uau, gente, mexe com a gente mesmo.
Exato, né? Muito bom. Nós começamos o programa, é claro, debochando de todos nós, porque nós fizemos um programa semana passada dizendo que tinha pintado um campeão e nós, na verdade, estávamos pregando uma grande peça humorística a ser exibida hoje, como foi feita.
A gente é muito ruim de acertar a coisa mesmo.
Falou merda mais uma vez.
É isso aí. Bom, pra falar então do que foi essa temporada, do que foi o jogo de ontem, do que foi previsto e errado, eu começo pelos nossos comentaristas, por ele, que diante de todos na semana passada afirmava que o Cleveland iria ganhar. E ganhou, né, Marcos Amaral Jorge?
Eu tenho que ser honesto aqui, eu só queria ser o diferentão. Eu não acreditava no Cleveland Cavaliers, eu achei que o Warriors ia ganhar também, como a maioria das pessoas achou, mas que bom que não ganhou, né?
Nossa,
porque
exatamente.
A gente não tá aqui até hoje emocionado, o Dedé não dormiu essa noite,
cara.
Não dormiu essa noite.
Dormi mal mesmo, tive pesadelos.
Que bom que o Cavs fez isso que ele fez.
E aí, o que você traz no programa de hoje, diante de tudo isso, Marcos Amaral Jorge?
Rapaz, esse jogo 7 foi o mais visto da história da NBA.
Verdade, né?
E
bateu o 98 do Bulls, não é isso?
Exato. E é uma maneira de transmitir isso. Eu peguei o áudio que a NBA tem soltado depois dos jogos, que ela faz uma coletânea de todos os narradores do mundo inteiro narrando os jogos da NBA. E essa narração é especificamente do jogo 5. O começo da virada do Cleveland Cavaliers.
Você não vai falar qual é o lance, Kroves?
Eu não vou falar qual é o lance, não. Olha, são vários lances, né?
Aprendeu.
São vários lances do mesmo jogo.
Boa, o jogo 5, que semana passada dizíamos que seria o jogo decisivo
jogo.
Do 4-1. Muito bom. Como o Marcos do Amaral Jorge falou, ele não dormiu, ele está desde ontem, a 1 da manhã, pensando tweetando, em tudo que aconteceu.
Postando.
Exatamente. Se relacionando com as mídias sociais diversas, ele e André Cavalieri.
Hoje o dia foi intenso de leituras e de pesquisa por mais material do jogo de ontem, que vai me marcar, viu, Miguel? Vai me marcar esse jogo. Ele já me marcou, vou lembrar deles e vou contar pros meus netos mesmo.
Tá emocionado até agora mesmo.
Essa série, cara. Que fantástico, né? Um time virar
você
um
sonhou
3-1.
Com o toco do LeBron James, ou Dedé? Ou não? Ainda não.
Não.
Talvez essa noite, na próxima.
Mas eu sonhei bastante com basquete essa noite, cara. Fiquei muito feliz de estar assistindo ao jogo, de ter visto vários daqueles lances ao vivo ali, principalmente contra um time 73-9, né? Isso é muito, muito insano. É isso, estou emocionado e no dia de hoje, Miguel, eu só trouxe mais uma contribuição para o Prêmios Inúteis.
Muito bem. André Cavalieri, que sonhou essa noite, além de muito basquete, ele também teve um pesadelo com uma aranha.
Tinha uma aranha na minha perna, eu tenho medo de aranha.
Exatamente, bom, fica esse áudio para a posteridade aí. Ele que foi enviado para a Europa para cobrir a Eurocopa, exatamente, de futebol, então não tem nada a ver com basquete, ele é Leandro Yamin.
Miguel, amigos, tudo bem com vocês?
Tudo bom.
Olá, Miguel.
Saiba que eu estava na França e na França descobri que Tony Parquet, que ele chama de Tony Parker, lá é Tony Parquet.
Oui.
Ele não nasceu na França.
Très bien.
Nasceu na Bélgica, você sabia disso?
Não.
Pois é, Tony Parquet é belga. Essa, durmam com essa, essa é a grande bomba.
Essa é a grande bomba.
Vamos começar a falar só Tony Parquet. É meio foda.
Boris Diou. Os caras do Sport TV, eles falam Boris Diou.
E essa final serviu pelo menos para tirar um pouquinho da minha frustração em saber que, de tantas histórias que a temporada podia nos proporcionar, e Kobe Bryant e tantas outras, o duelo Spurs e Warriors não ter acontecido era uma história a menos, uma pena. Agora a gente tem uma história a mais com a final, da forma que foi a virada tal qual aconteceu. Bom programa para vocês, viu?
Muito
obrigado.
Bom.
Ele você que, também.
Ele que semana passada esteve aqui ocupando o lugar de Leandro e a mim, foi bem e decidimos trazer para um conflito ao vivo que acontecerá daqui a pouco, usando...
Quem tá vendo na câmera aí vai ver, né?
Usando o álcool gel aqui da Rádio Central 3 e o que a imaginação deles permitir. Bom, ele é Matias Pinto.
Boa noite, pessoal.
Boa noite,
eu já substituí o Leandro, já substituí o Krove, já substituí o Rafael Gonzaga.
Exatamente.
Sou jogador de rotação, né?
Tá aí.
Mas sempre um prazer estar falando.
É o Leandrinho, sexto homem.
Boa.
Sou o sexto homem das finais, então.
Exatamente, ó, tá uma boa
posição.
Alcunha.
Se o Leandro falou, né? O Tony Parquet é belga. As batatas fritas também são belgas. Os franceses roubam tudo da Bélgica.
Ó, oh, fica sim, também...
É o jogador em, batata em, frita
porque
agora.
Porque em inglês é french fries, né?
É.
Ó, oh, muito bem. Olha, então agora boa. Voltando ao programa de hoje... É, também, como o Matias Pinto disse, ele, um jogador de rotação, ele está rotacionando no lugar de Rafael Gonzaga, que foi até a França, mas não para ver a Eurocopa, e sim para ganhar prêmios.
Mais uma vez.
Não
mais
prêmios
uma
inúteis,
vez.
Mas para ser bronze em Cannes. Tomem essa, haters de Rafa Gonzaga.
Bronze?
Bronze, bronze.
Bem
bronze.
A cara dele, meu bronze.
Pô, bronze, perdeu de um japonês foda, né? Na semifinal e foi pro bronze.
Boa.
Bom, ainda temos na mesa de hoje o que afirmava que não teríamos mais NBA desde segunda-feira.
Acabou
da semana passada.
Acabou a farra.
Gustavo Battaglia.
Boa noite, gente. É, eu não trouxe nada, não. É isso aí.
Pra mim, a NBA acabou segunda-feira passada.
Eu nem assisti o jogo ontem, nem sei o que vocês estão falando.
Eu achei que o Golden State ganhou semana passada, não foi isso?
É isso, abandonei ali a hora que eles abriram, mas já era.
Muito bem. Ainda no programa de hoje nós teremos uma trilha sonora prestando uma senhora e sonora homenagem...
Ah, oh, que fofo, gostei.
Ah, trocadilhos, hein? Para LeBron James, o rei dos reis. É isso aí, este é o Estação Basquete 73, para contar para os netos.
Giro de notícias!
A semana em posses.
Esse é o Giro de Notícias, a semana em posses, quadro no qual falamos de assuntos da semana no tempo de uma posse de bola. É, nós vamos falar, é claro, dessa temporada e das finais. Quem nos propõe estes assuntos hoje é o ator Miguel Prata. Vamos ouvi-lo. Salve, salve, galera! Bom, uma temporada histórica. O Golden State quebrou o recorde de vitória dos Bulls em uma temporada regular. Enfrentando os Spurs, eles quebraram o recorde de um jogo com dois times com as melhores campanhas da história. Nós tivemos a despedida do Kobe fazendo 60 pontos. Nós tivemos um airball de costas de nosso querido Marcelinho Huertas.
YOLO.
Nós tivemos Toronto numa final de esportes que não são no gelo.
Oh.
Nós tivemos muitos jogos 7 espalhados por todas as conferências. E para fechar, nós tivemos uma virada inédita de um 3-1 histórica, com protetor bucal voando na torcida. E uma bola de 3 decidindo contra os Splash Brothers. Vejam vocês. Bom, diante desses meses todos, a primeira pergunta é... Do que vocês vão mais se lembrar nesta temporada?
É, eu acho que vai ser esse crescimento no final aí do Cleveland e também do Thunder.
É, LeBron James jantando todo mundo e se afirmando como um dos maiores de todos os tempos.
A zica do varejão.
É, eu acho que o não estabelecimento das bolas de 3 na NBA. Bola de 3 ainda não se firmou.
Olha, cada um trazendo um aspecto da temporada. Vamos começar pelo começo. O Marcos do Amaral Jorge falou do Oklahoma e da ascensão do Thunder.
É, eu achei que foram dois times, né, que cresceram no playoff. É. E tanto que chegaram
onde chegaram...
O Thunder
é ótimo, né? Os mesmos, né? Do Cavs.
É. Chegaram onde chegaram por causa disso. Mas se fosse pra apontar outra coisa da temporada, que não nesse final da temporada regular, aquela entediosa... É o All-Star Game, né? Campeonato de enterrada, me lembro, foi bem...
Ah,
me
boa,
surpreendeu
prova.
Bastante.
Exato. O jogo foi uma porcaria, mas o campeonato de enterradas foi demais.
Mas eu sempre tive muita raiva, assim, eu tenho uma preguiça de campeonato de enterrada, porque eu achei que ficou meio chato, e nesse ano foi foda.
Era um Gordon ali, né? Zica, mano.
Desde 2000 não vi um campeonato de enterrada tão emocionante quanto esse.
É que as enterradas foram pegadas no final, porque já começou meio bobeira esse ano, com o cara imitando o Michael Jackson, como a gente falou, ih, vai ser isso, mas aí... O bicho entre
Zach
o Gordon
Lavin.
E o Zach Lavin foi pegando até o final. E pena que o Gordon não levou, né?
É, porque pulou por cima do mascote, né?
Com o mascote girando.
Aquele dragão horrível do Orlando Magic. É, eu acho que a despedida do Kobe também entra aí, cara. Apesar de ter sido
um ano bem esquecível para ele, né? Ele começou muito mal, jogou boa parte da temporada muito mal, mas se despedir das quadras com 60 pontos é uma das coisas que vai estar na carreira dele marcada.
O Kobe, ele conseguiu, né? Mais um feito da carreira dele. Teve o melhor e o pior momento da temporada regular, foi dele.
É.
O final e a temporada inteira.
O final e todo o resto.
É, cara, 71 jogos e um.
Eu lembro que eles fizeram teorias e mais teorias do porquê que o Kobe tá lá dando tanto airball, velho. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas o primeiro mês de NBA...
Exato, era um field goal horrível também.
Era airball duas, três vezes por jogo, cara. E daí os caras criaram a teoria de que ele tava tentando copiar o estilo de chute do Stephen Curry, não tava se acostumando e tal, mas era só, sei lá...
Falta de treino mesmo.
Idade.
Muito bem, Gustavo Battaglia ressaltou o não estabelecimento do jogo a partir das bolas dos três, já que, e assim, ainda de forma irônica, foi uma bola dos três que acabou decidindo isso. Ontem.
Eu ia falar exatamente isso, não o estabelecimento, mas o time precisa ter mais recursos do que só bola de três, né? Acho que um pouco disso.
Muito, muito da hora, né, cara, os caras não terem ganhado por conta disso.
E, na verdade, sobre isso também, o Marcos do Amaral Jorge falava ontem que você tem que contar com a bola de três é muito mais incerto do que você contar com a força em quadra, que é o caso do LeBron, assim. A bola de três é mais incerta estatisticamente, inclusive.
E assim, eu não sei, mas acho que nesses últimos jogos também ficou uma dependência absoluta da bola de três pontos, que é uma coisa que a gente até já falou disso aqui. Não é só isso o jogo do Golden State, entendeu?
Não. Mas só foi.
Mas no final, pô, o final desse jogo, cara, tinha 40 segundos no relógio, tava 3 pontos atrás e a jogada era um 4x pro Curry, no 1 contra 1 contra quem fosse, meteu uma bola de 3. Assim,
que mudou,
acho, Cross? Que eles meio que se perderam nessa coisa da bola de 3 e vão meter uma bola de 3 e vão ganhar tudo. Quando, na verdade, eu acho que na temporada regular eles eram mais do que um time que metia bola de 3.
Rotação muito boa, né?
Rotação, cara. A bola de 3 que eles chutavam, geralmente, ela vinha pra um cara livre, de frente. Não era tanto um contra um batendo bola, off the dribble e meter bola, entendeu? Era outra bola de 3 que eles chutavam. Enfim, acho que meio que desandou ali na hora que a pressão chegou, né? Na hora que eles se sentiram pressionados ali na final.
Faltou.
É muito doido, cara. Assim, como o Curry, né? Ele foi se perdendo, assim, na série. E na série contra o Thunder, justamente foi se encontrando. Na série contra o Cavs, ele foi se perdendo.
Foi se perdendo, exatamente.
Muito, muito estranha, né? Essa queda do Curry, cara. Porque eu sou um cara que eu sou muito a favor de você ser cético. E eu fui muito cético com o Stephen Curry, e ao longo do ano ele foi muito me conquistando, assim, me provando jogo após jogo que ele não, que aquele chute dele era bom, que ele é realmente muito bom e que o MVP tinha que ser dele mesmo, porque ele é um jogador muito bom. E daí, nessas finais, ele fez todas essas dúvidas voltarem, brother.
Me lembra muito o LeBron James naquela final contra o Dallas, que nos últimos quartos de todos os jogos ele não fazia ponto, né? Exatamente o que aconteceu com o Curry.
Fez
nesse
3 pontos ontem.
O Matias apontou o lance do varejão, mas eu vou mais longe ainda, cara. Acho que o Neymar foi aquela...
O Neymar.
Aquela visita, cara.
Neymar zicou os caras.
Aquela visita, aquela camiseta.
Distribuiu a camiseta do Vasco.
Foi depois daquilo, foi depois daquilo.
A gente falou disso no programa passado, né?
Foi depois daquilo que desandou. Queria falar nada não, mas ó, pensa bem aí que marketing que vocês vão fazer.
Mas o Varejão é um cara que perdeu aí duas finais seguidas, né? Uma pelo Cavs.
Trocou de lado e perdeu de novo.
Por isso que é a zica do Varejão que você tava falando, né?
Sim. Não, e até quando ele assinou com o Warriors, né? Que foi aquela reviravolta, né? No final da janela de transferência, até a gente se encontrou aqui nos corredores da Central 3 e eu falei, pô, o cara tá indo pro Warriors pra ganhar o anel, né?
Só que não.
E de fato se confirmou aquilo que a gente falava, que ele vai ganhar um anel pelo Cleveland? Vocês têm essa imagem, sabem disso?
É uma probabilidade, sim. Quer dizer, na verdade é uma possibilidade. A escolha de dar o anel ou não é do time do Cleveland. Mas, assim,
certeza que eles vão dar,
eu
né,
acredito,
cara?
Que sim.
Pela história, inclusive, né?
Muitos anos.
É que é difícil também, depois de tanto flop nas finais, acho que a torcida de Cleveland começou a ficar um pouco de pé atrás.
Não só a torcida
atrás,
de Cleveland, né? Cara. O Reddit, que é o fórum lá, que tem várias temas, inclusive basquete, os caras quase todos os jogos tinham tópico só pra xingar o Varejão, cara. só pra xingar o Varejão.
Com razão.
É, com razão, cara. É muito feio, cara, ficar cavando, fazer saltinho.
Irrita até nós, brasileiros.
É que a torcida, no fim, depois de ser campeão, a torcida releva tudo isso, né?
É, faz sentido. É, faz sentido.
Mas ele não foi campeão.
Não, mas o Cleveland foi, então...
Ah, entendi.
E então, só antes de ir para a segunda pergunta, vocês também gostariam de acrescentar algo de que se lembrar no sentido de LeBron é uma temporada para se lembrar como uma temporada que ele talvez estabelece um outro patamar no nosso imaginário, ou isso já é...
Eu acho que sim.
Eu acho do patamar individual dele, né? Não do basquete em si, mas para a trajetória do LeBron.
Pro legado dele, sim. Ele se havia ainda algum resquício de dúvida e de que ele poderia ser um jogador que faz diferença nos momentos decisivos, porque isso era uma coisa que ele carregava muito, né? De que nessa hora decisiva, que nem o Alin tava falando de 2011, ele sumia e tal. Cara, esse time virou um 3-1, entendeu? Esse time jogou um jogo 7 fora de casa e ganhou. Cara, jogo 7 fora de casa, você ganhar... Final não acontecia desde 1978, velho. Você ganhar um jogo 7 fora de casa é um negócio muito tenso.
E o LeBron com números robustos, né?
Um triple-double no jogo 7, né?
Um triplo-duplo no jogo 7, mais uma vez com uma média insana de pontos, rebotes e assistências. O cara liderou os dois times em pontos, em rebotes, em assistências, em toco, em roubadas de bola, em minutos jogados. Quer dizer, o cara se consolidou ali, se solidificou como um dos nomes que pode ser falado ao nome de todos os outros grandes, assim, sabe? Sem passar vergonha nenhuma. Inclusive, hoje eu estava falando com o Gustavo Ataga. Pode ser polêmico, rapidamente, aqui?
Uau!
Ele tá emocionado. Deixa ele falar. Vai, Dedé.
No começo desse ano, dessa temporada de Estação Basquete, tivemos um programa no qual o Rafael Gonzaga argumentava que LeBron James, não importasse o que fizesse, nunca chegaria aos pés de Larry Bird. Eu começo a discordar dessa afirmação.
Uau!
Eu acho que assim, o LeBron James já tem mais MVP de final, tem mais quantidade de títulos, já tem mais MVP de temporada regular, já tem mais ponto, já tem mais assistência, tem menos rebote. Não era um chutador tão bom quanto o Larry Bird e com certeza não tem a aura que o Larry Bird tem, principalmente por conta da rivalidade dele com o Magic Johnson. Mas em termos de conquistas e números, cara, ele é completamente comparável. Não sei por que não é, não.
Sempre vai ser difícil dizer que um cara que joga atualmente é melhor que um cara que joga.
Isso é uma comparação que não tem
10,
como fazer, né?
15 anos, o LeBron vai estar em outro lugar. Quando o pessoal sentir falta do LeBron James, ele vai ser colocado no lugar que ele merece.
E aí, talvez tenhamos que ser nós a conviver com o fato de que ele é esse cara espetacular, mas não é talvez tão carismático ou... Tem essa coisa de liderança que talvez incomode um pouco a gente, dele pedir sempre essa liderança para ele e querer organizar tudo, e ele ser, como o Crovis, o Marcos do Amaral gosta de falar, o Cleveland atualmente, então ele que toma as decisões do Cleveland, isso talvez incomode a gente e faz com que a gente tente ofuscar um pouco ele na história, mas de fato ele já entrou para ficar.
O Jordan fazia as mesmas coisas.
E todo mundo odiava o Jordan também. Todo mundo torcia contra o Jordan. Exato. Não é que o Jordan é esse cara. Super...
Boa parte torceu o nariz pro Bird também. É o
a época, né? Exato. Quando morre, a gente gosta de se lembrar. Morre no sentido simbólico, né? Exatamente, se aposenta. Muito bom. Nós vamos então à segunda pergunta, que é também diante de toda essa temporada, o que vocês gostariam de esquecer do que aconteceu nessa temporada? O que foi a parte tosca e ruim dessa temporada?
Acho que é o Kobe Bryant, a temporada até o 81º jogo do Kobe Bryant.
Eu ia falar exatamente isso, também acho, e tem um pouquinho da decepção com o Ertas, pelo menos da minha parte.
Eu ia falar sobre os brasileiros de uma maneira geral, né? Acho que foi uma temporada com vários, mas não foi lá grandes coisas para alguns.
Olha, ficamos praticamente em torno do Lakers e dos brasileiros.
E se pegar o Huertas, é os dois.
Exatamente. Não só. Ele os reúne. Por onde vocês querem começar? Vamos pelos brasileiros, que... Inclusive, talvez valha uma ressalva para o Leandrinho, que teve mais um ano que eu acho que podemos considerar bom, assim, no que ele vem fazendo, mas uma decepção talvez diante de algumas estreias que falávamos com alguma empolgação no ano passado. O que vocês têm a dizer?
É, o Leandrinho, eu acho que divide também entre temporada regular e playoffs, né? Ele cresceu muito no, na pós-temporada. Na temporada regular não agregou tanto ao Warriors, mas o crescimento dele agora nos jogos finais foi impressionante.
Eu queria fazer uma retratação aqui já, porque o Huertas, ele não é que eu duvido da capacidade dele, foi uma decepção mais no sentido que eu achei que ele já estava mais pronto para a NBA. Ele ainda tem momentos de grandes passes, assim, de uma demonstração de técnica muito boa, mas principalmente na parte física, assim, ele estava aquém. Não que eu acho que nos anos vindouros ele não poderá jogar bem, mas é só que eu já esperava que esse ano ele jogasse bem, não foi o caso.
O Huertas tem um problema que o time dele não ajudava em nada.
Também, né?
Assim,
tem
isso. Você não consegue tirar um cara que jogou bem no Lakers essa temporada.
Não, aliás, eu diria que não só você falou da campanha do Kobe, eu diria a própria campanha do Lakers é algo para se esquecer. Assim, os próprios fãs do Lakers acho que vão se esquecer dessa temporada. Se não fosse por aquele último jogo, seria realmente o ano mais lastimável da história deles. Né?
Isso já era um contínuo, né? Da temporada passada
também. Exato, foi muito últimas três temporadas. Eles atingiram o pior de todos, né? Eles conseguiram esse feito.
Tem uma coisa dessa temporada aí que eu não sei se eu não gostaria de me lembrar mais, mas acho que foi nessa temporada que eu comecei a não gostar do Stephen Curry.
Diferente.
Certa preguiça. Não, cara, ele ficou
mala, né?
Mala de. Cara, os últimos.
É verdade.
O playoff, a mala que ele metia era um negócio assim, que ele não fazia isso ano passado, cara.
Não.
Sabe, de ficar no banco, assim, comemorando a bola de três do amigo que tá ganhando de 30 pontos e tá lá comemorando.
Vai ser ótima essa derrota pra ele, cara. Você não tem a dúvida de que ele não vai ser mais esse jogador, eu acho. Ele não vai chegar numa final e vai meter essa mala de novo. Ele perdeu, velho. Ele ganhou 73 jogos, perdeu 9 jogos durante a temporada e chegou nas finais e perdeu.
3 seguidos.
O MVP unânime, brother. Esse cara acabou de ter uma mancha gigantesca na carreira dele, ele vai correr muito atrás pra consertar.
Não é uma mancha também, Dedé. Não dá pra tirar o mérito.
É uma mancha?
Não dá pra, não dá pra tirar o mérito. O textão hoje era sobre isso. Não dá, a gente tem uma mania grande de tirar o mérito do perdedor. O cara perdeu, ele é um lixo, ele era mala, ele tem que se fuder. Cara, o cara tem todo o mérito de ter ganho 73-9, tem todo o mérito de ter feito 3-1 nas finais da NBA, e ele só não ganhou porque ele encontrou um cara que tem mais mérito do que ele. Não quer dizer que ele é um bosta, que ele não merece, que quem merece é o outro.
Tá, mas eu discordo disso.
Eu também, eu duvido se isso muda mesmo, porque essa atitude não é uma lição. Isso aí faz parte do que o cara quer pra ele como a imagem que ele quer passar, entendeu? Ele constrói isso. Ele ser mala desse jeito não acontece sem que ele tenha.
Cara, mas o cara que tem os números que ele teve na temporada, o cara pode ter uma temporada fazendo o que ele quiser, Crovis. O cara aumentou, quanto foi a média dele? Aumentou 6 pontos da média do ano passado pra esse ano?
De pontos foi.
Cara, o cara não pode, depois de aumentar 6 pontos a média dele, mascar o protetor bucal? Ele tá pode, errado ele? O Jordan mascava um chiclete, cara.
Ele pode. Mas assim, eu gosto mais do atleta quando ele é autêntico. Não quando ele tenta te passar uma imagem do que talvez e muito provavelmente ele não é. E é isso que o Curry faz, o LeBron também faz, entendeu? E assim, eu só achava que o Curry fosse um cara um pouco mais natural, assim, entendeu? Mas eu acho que ele só quer ser mais um que quer passar uma imagem disso, ou ser aquilo, ou ser aquele outro. Só isso.
Não que isso.
Vestiu a máscara.
Não que isso faça dele um jogador pior.
Cara, MVP unânime da liga,
não,
cara.
Não que isso faça dele um jogador pior. Ele só não ganhou o título. Ele só não ganhou o título. Isso é uma mancha. Não importa. Não importa. Ele não ganhou o título. Ele chegou, ele ganhou 73 vitórias, ele é MVP unânime. Ele chegou no final. O objetivo do bagulho é o quê? Ser campeão. Ele não foi. Ele deixou um time pela primeira vez na história virar um 3-1. E meteu a mala. Tentou dar um passezinho de costas pro Klay Thompson ontem. Que era um momento importantíssimo, entendeu? Que foi pra fora. Esse cara, não tô falando que ele é um jogador ruim.
Ele é nitidamente Chico emocionado.
Não tô falando que ele é um jogador ruim. Eu tô falando que ele não ganhou o título.
Falou que amava o Curry. Se pegar 5 programas atrás, tava amando o Curry.
Mas ó, teve um lance que eu achei muito, muito emblemático, que foi naquele jogo que ele perdeu a cabeça totalmente, mandou o protetor bucal na torcida, xingou o juiz e foi expulso, com todo mundo vaiando ele. Ele para na frente da saída do vestiário, do outro lado da quadra, vira assim pra, pra torcida, pro LeBron, sabe pra quem ele tá apontando, aponta o dedo e fala assim: I'm coming. Velho, vai cagar, velho. Vai ficar no vestiário e vai, vai pensar o que você fez. Não fazer uma.
Isso é boa, tá, sabe, bom, Kravis,
o cara,
concordei.
O cara, ele faz, ele atua, entendeu? Ele falou, I'm coming, porque ele pensou, ah, quando eu ganhar o jogo 7, lá no, no documentário que vai lançar, a NBA vai lançar, eles vão mostrar essa imagem minha falando, I'm coming, em, de frente, assim, bem bonitão. Eu vou sair super bem na foto.
Agora a gente vai falar dele no começo do Estação Basquete, entendeu? Junto com essas vinhetas zoando a gente mesmo, a gente vai começar a zoar o
voltando a esse ponto aí do, das, das 6 faltas que ele foi excluído, você teve curiosidade de ver as 6 faltas que ele fez nesse jogo?
Eu vi as 6 faltas que ele fez no jogo. É, acho que teve 2 que não foi, mas a 6ª falta, especificamente, nenhum jogador devia fazer aquilo. Com 5 faltas, não, você tentar roubar
burro,
uma bola.
Burro, total.
Então, isso pra mim, cara, por mais que aquela que ele roubou do Kyrie Irving não foi falta, não foi, mérito dele, puta defesa, o jogo tava pegado. É isso mesmo. Marcaram a falta e cagaram. A 5ª falta dele, se não me engano, né? Agora, a última, cara, a última ele tava errado de estar lá.
A última ele cagou.
E isso, isso é um ponto que o Alinho levantou também, né? Porque a arbitragem também atingiu o fundo do poço nessa temporada, e isso é algo pra ser esquecido e mudado pra temporada que vem, né? Porque
exatamente.
Eu acho que ela nunca esteve tão em pauta.
Mas no jogo 7 não esteve, é bom lembrar.
Ainda
e
bem,
foi,
né?
Um jogo pau, 89-89 até o final, não tem crítica da arbitragem, isso é muito raro.
Exatamente, lembrando que nós tivemos ao longo da semana um post, um Twitter, sei lá o quê, da mãe do Curry, né?
Mulher,
da esposa do Curry, falando muito mal da arbitragem, inclusive logo depois desse jogo do protetor bucal, que é o 5, jogo 6, que é o jogo 6, e falando muito mal da arbitragem.
Se vocês soubessem o que aconteceu,
ficariam enojados.
Exatamente, falando de dinheiro, inclusive isso. E André Cavalieri também bem lembrou, quando viu esse tweet, que o Oklahoma também foi bem prejudicado no jogo 7, no jogo 7, exatamente, contra o Golden State Warriors. Então, acho que isso que o Matias traz é realmente um ponto a ser marcado também nessa temporada histórica. Qual é essa questão da arbitragem? Inclusive, um dado sobre isso, aquele ponto de não se poder mudar os lances faltando 2 minutos para acabar o jogo. E mesmo assim ter o replay expondo os árbitros, né, aos erros, assim, também.
A NBA erra muito porque nesses últimos anos ela também tem exposto demais os árbitros com esses recursos, com essa.
Eles vão cancelar esse negócio aí, eu acho.
O relatório dos últimos 2 minutos, foi uma meia-culpa que não tem necessidade.
Não volta atrás nas decisões, né? Não tem pra quê. Mas eu queria só pra falar novamente que eu acho o Stephen Curry um excelente jogador, respeito muito o Stephen Curry. Tô fazendo muito o papel do Neto.
É só amigo particular dele.
Respeito muito o Stephen Curry. Mas olha, é o seguinte: da mesma forma que ele não ter ganhado MVP das finais ano passado já foi esquisito, ele não ter ganhado esse título também vai ser um negócio que, depois, quando lerem sobre a carreira dele, vai ser um negócio estranho.
LeBron James chegou em 7 finais e ganhou 3, cara.
Eu sei.
Você tá aí babando ovo pro cara.
E não pesou contra ele?
Lógico que não, você tá aí falando que você ama o cara até o fim da sua vida, que ele é melhor do que o Larry Bird e tudo mais, cara.
Se ele ganhasse as 7 finais que ele chegou, ele seria o maior jogador de todos os tempos.
Você tá quase comparando ele com o Jordan hoje.
Não, você que tá jogando porque você é povinho, nunca falei isso.
Você falou que ele é melhor que o Larry Bird, cara. Vamos fazer uma lista aí. O Larry Bird tá em que posição?
Dos meus top 10?
Com que posição que ele tá?
7.
Você acabou de falar que o LeBron James é melhor que ele, cara.
Eu acho.
Então tá bom.
Eu acho.
Muito bom. Antes de encerrar esse giro de notícias e partir pra briga do Leandro com o Matias, que antes que vocês queiram começar a briga de vocês, Dedé e Gustavo, eu queria saber se vocês gostariam de citar algum jogador que decepcionou vocês. Ou algum time também de quem vocês esperavam mais.
Não sou só eu que acho.
E falhou.
Kevin Love.
Pode ser Kevin Love.
Algum outro? Derrick Rose, talvez, como sempre.
Isso aí não conta mais.
Já não se esperava.
Acabou o amor faz tempo.
Carmelo Anthony também não espero mais nada.
Eu falei dos brasileiros, a hora que você fez a pergunta, porque eu esperava ver mais os brasileiros, né? Principalmente os do Toronto. Eu achei que os dois meninos lá iam ter pelo menos uns minutinhos de quadra e não tiveram.
O Lucas teve até nos playoffs pouquíssimos minutos, né? Em alguma das séries, que eu não lembro qual, por conta de várias lesões.
Machucado.
Foi com o Miami, se eu não me engano.
Exato.
Mas não, o Felício também foi um dos estreantes.
Mas o Felício
que não, teve alguns bons jogos. Teve alguns bons jogos.
Surpresa positiva do ano pro Brasil é o Felício, com certeza.
E em termos de equipe, eu acho que o Bulls não ter ido pros playoffs também foi bem frustrante. Pelo time que tinha e na conferência mais fraca.
O Paul Pierce, papelão, ainda na hora de aposentar já, ex-jogador em atividade, também decepcionou um pouco.
Kevin Garnett.
Ah, o Clippers em geral, né, deu uma decepcionada, porque parecia que esse ano ia, né?
Eu falei só pro Rafa.
O Rafa esperava o Clippers, né? Não sei, né? Mas há quem diga que o Rafa diria que o Clippers era o campeão, né?
Ele apostou isso. Ele falou que o Clippers seria campeão. Mas teve gente que concordou com ele na época, se não me engano, acho que o Juliano Galli apostou no Clippers também. Mas olha, verdade seja dita que o Clippers, ele poderia ter feito mais barulho do que ele fez, né? Porque ele chegou ali sem o Blake Griffin e sem o Chris Paul, né? Eles não estavam bem e saudáveis, poderia ter feito mais barulho.
Não, exatamente. As duas lesões foram decisivas na virada do Portland. Com certeza. Na série, eu acho que...
Tá aí um time que surpreendeu.
É, positivamente.
Muito. Cara, os caras trocaram 4 dos 5 titulares e foram pra segunda fase dos playoffs, entendeu?
E o Lillard é zica.
É, exatamente. Uhum. Mais um ano pra provar o jogador que, olha, ele, Marcos Amaral já até se adiantou o microfone pra
falar
com brilho nos olhos.
Eu ia falar que é o meu jogador predileto da atualidade, mas achei que não tinha necessidade de falar isso mais uma vez. Acho que é o 4 programas seguidos que eu vou falar isso.
Muito bom. Isso aí, este foi o Giro de Notícias. É, nós vamos ao nosso primeiro intervalo musical. Em homenagem a todos esses que lembramos e também a Kyrie Irving, que não lembramos também quando falamos de vários nomes nessa temporada, nós vamos ouvir com Groundation a música Here I Am.
This sort dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Este é o Dime que não estou sonhando, quadro das grandes sonoras do basquetebol mundial e quadro em que Marcos do Amaral Jorge olha para mim antes de apresentá-lo e diz: eu não tenho nada a falar.
É ótimo, Cross.
O áudio fala por si só.
Uau, vamos ouvir então o que Marcos do Amaral Jorge preparou.
Bonita jogada, mas aí a defesa apertou e Godala ficou com ela, já ligou pro Cami no contra-ataque contra o Champer. Tocaço sensacional do LeBron James, rejeitando o Stephen Curry aqui na Oracle Arena.
Só pro Galitzera. Vem dar o talão, liga, assiste, ela te liga, ela diz, é do outro lado. Pensirou no teu ego aqui no puleta, me meto, liga, se não arquivo agora, o tipo assim é para por ir com este. Για να πεθάνει στα 5 μάτς.
Σαν το αφαγκρέ, κολλάει σαν το αφαγκρέ.
Ναι, με ήθελα, με ήθελα.
Σαν το αφαγκρέ, πιθαλό. Κολλάει για το σώμα, πιθαλό.
Αυτό, αυτό.
7 puntos de Livingston desde la banca. Irving con el bombazo y el triple. Y está.
Now can the goal cap هو الشعار الابرز في هاللحظات من عمر المباراه وكايري اوفين يسجل نقطه 39 and 1 مباراه هائله لكايري اوفين
تاخذ بوفيتش كافاليير Grazie alla tempa, perché Broni tra Stephen Curry, jeszcze lepszy atak, mimo naprawdę dobrej obrony.
Oh là là, le stunt, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il leur fait, qu'est-ce qu'il leur fait,
il est
sur une autre planète.
Forzato, sbagliato da Stephen Curry, altra smandata per il Golden State Warriors, può essere la fuga buona per il clima Cavaliers, se la sente completamente, assolutamente,
contra-ataque, o Cleveland 14 a 0 no terceiro quarto.
LeBron James, marcado pelo Rush, vai tentar girar, 6 segundos de posse de bola. LeBron forçou o contato para falta, 2 pontos e um lance de bonificação.
Jogada, hein?
LeBron James desenhou, né?
Jogada, hein?
Genial, belo comentário para encerrar. Mas eu consegui entender no árabe um end one.
É, eu acho tem, que era do mandarim, acho que ele manda um end one no mandarim? Meio, é.
Fala alguma coisa.
Aí tem, tem espanhol, tem italiano, tem árabe.
Esse tem último português da que a gente ouviu, qual foi esse mais recente? Um dos últimos falou absolutamente.
Foi italiano. Absolutamente, completamente.
Nossa, parecia o cara narrando uma partida de futebol no rádio, né?
Não é?
Daqui,
igualzinho.
Muito engraçado.
Tem os caras que são mais empolgados, muito doido. Hoje eu vi um outro negócio que eu até pensei em colocar, mas no Jimmy Trainers eu preferi esse porque é mais global, assim. Mas a rádio de Cleveland narrando o título. Uma rádio de Cleveland. E aí os caras têm também a mesma geração, né? O mesmo canal, mas para espanhol, porque a colônia latina é muito grande, Estados Unidos, cada vez mais crescendo, então muitos canais já têm seu canal em espanhol. E, cara, a comparação, assim...
É um possível Jimmy todo jogo, né?
A narração espanhola é muito mais emocionada. Muito mais emocionada.
Que ótimo, né?
Legal.
Mas, nossa, diante de ontem também até a narração em inglês estava emocionada, porque, pelo amor de Deus. Muito bem, algo a acrescentar, Marcos do Amaral Jorge?
Só isso.
No seu passeio entre as línguas?
Só isso.
Muito bom.
Boa.
Nós vamos então aos nossos queridos prêmios inúteis.
Yeah. Prêmios.
Prêmios inúteis.
Nós. Esse é o Prêmios Inúteis, né? Quadro no qual premiamos coisas que julgamos inúteis, né?
Exato.
No caso, nós vamos
mesmos.
Nós vamos abrir esse Prêmios Inúteis julgando a nós mesmos. E talvez com isso a gente pode abrir mais assuntos para julgar a temporada também, premiar a temporada. Mas nós vamos começar com o prêmio Mãe de Ná, que vai para a equipe do HBNSB e do Estação Basquete. E para comprovar como a gente é ruim,
Mãe de Ná mesmo.
Como o André Cavalieri já disse, nós vamos de novo ao passado ouvir.
A gente vai, inclusive, relembrar aquele programa do começo da temporada em que estávamos todos presentes.
Ah, que era um
Paulo
dia de
Cavalcante,
festa, exato.
Paulo Cavalcante e Juliano Galli, inclusos.
Boa. Estação Basquete 48.
É, exatamente. Nesse programa, a gente fez os palpites para a temporada, falando o que a gente... Foi no começo da temporada, falando quem a gente acharia que seria o campeão, quem seria o pior time do ano e quem que a gente odiaria ver vencendo. Então é disso que a gente vai falar aí nesse áudio.
Ixi, Maria.
Todo mundo se comprometeu.
Um,
opa,
dois.
Olha o Matias Pinto querendo a vaga aí, brigando pela vaga.
De hoje, ele quer aproveitar que tem muita gente aqui no estúdio para a gente gravar áudios para a posteridade, para constranger depois vocês. O primeiro prêmio é o prêmio de, é bem básico, campeão da NBA.
Pra que ser?
Quem vai ser?
Tranquilo.
Gustavo Battaglia.
Eu aposto no Spurs.
Rafael Gonzaga.
Los Angeles Clippers.
Paulo Cavalcante, quem será o campeão?
Eu torcendo pro Lakers nessa temporada.
Já temos quem zoar.
Juliano Galli. Quem é o campeão?
Cavaliers para LeBron James se tornar o cara mais foda do mundo.
É, bom, e agora tem o prêmio que vai para o pior time da temporada. Quem será o pior time da temporada?
Leandro e Amin.
Boston Celtics. Boston Celtics.
E agora é também uma rodada rápida. Aquele time que você odiaria ver vencendo a NBA. Que você não quer de jeito nenhum que ganhe a NBA.
Posso votar?
Pode.
Cleveland.
Posso votar?
Pode.
Isso explica muita coisa, na verdade. O Alinho tá de mau humor hoje o dia inteiro, cara fechado, entendeu? Por quê?
Não,
o Cleveland
depois,
ganhou.
Depois da minha cagada de chute da semana passada, quando fez o 3-2, eu passei a torcer pro Cleveland. Ontem eu tava torcendo.
Muito mais legal
pro
a história, cara.
Claro, ontem legal, eu tava torcendo claramente. Pô,
a gente não falou o nome do Kyrie Irving aqui ainda?
Putz, é que injustiça.
Isso,
velho.
É importante.
Eu falei antes da música, né? Naquela hora que você se distrai.
Exato. Não. Porque você falou isso, mas acho que a gente tem que... Tem
falar
que
mesmo, abrir o assunto, Kyrie Irving.
E eu vou aproveitar...
Dá um prêmio pra ele, dá um prêmio pra ele. Simbolicamente, assim,
o prêmio
assim, agora.
Pra ele é o prêmio do cara que depois de uma performance na final da NBA vira uma super estrela da NBA.
Prêmio curto.
Ele já é um cara que... Era um cara bom, mas agora ele tá naquele patamar lá no topo, onde alguns... Não encham a mão, estão.
É. Ao término do jogo, Stephen Curry e Kyrie Irving se encontraram e conversaram. E o Stephen Curry ficou em quadra e falou com todo mundo, diferente do Klay Thompson, que saiu e não falou com ninguém. Ele já não tinha feito isso no jogo 6, só deixar isso aqui registrado. Mas, entre outras coisas, o Kyrie Irving teria dito ao Stephen Curry o seguinte: eu tenho a impressão que nós... nos encontraremos algumas vezes nos próximos anos nesse local, nesse mesmo local aqui. E o Stephen Curry concordou. E eu acho que o fato do Stephen Curry ter concordado se deve não ao LeBron James estar no Cleveland Cavaliers, que já é uma garantia boa de que eles vão chegar na final, mas ao fato do Kyrie Irving mesmo ter mostrado que é um cara que é capaz de dar o suporte que o LeBron precisa para chegar lá. O cara faz mais de 40 pontos em jogo de final, mete a bola de 3 ontem,
decisivo.
Não só pro
LeBron, pra qualquer time, cara.
Mas é tipo, é isso.
Agora sim. Então, agora a sua vez, dá um prêmio pro Kevin Love aí, Dedé.
Olha, o Kevin Love...
Lembrando que o Kevin Love, ele tem na casa dele, né? Como eu já mostrou no programa da Angélica, ele tem na casa dele um troféu que é o Raulzinho de Beleza, o prêmio Raulzinho de Beleza.
Ele qual é um que jogador ele leva hoje, boa Dedé? Pinta mesmo, mas o Kevin boa Love é o seguinte, ele foi alvo de muitas críticas merecidas... inclusive ontem ele não rendeu em termos de pontuação quanto ele poderia render, quanto a gente sabe que ele pode render, mas ele pegou 14 rebotes, 4 rebotes ofensivos muito importantes para o time e teve a maior valoração do jogo, mais 19.
Ontem, no momento em que o Golden State estava 3 pontos atrás, o
Kevin Love defendeu o Stephen Curry.
A bola estava na mão do Stephen Curry, rolou uma troca, ele defendeu durante 20 segundos o Stephen Curry e o Stephen Curry não conseguiu arremessar uma bola bem chutada. Mérito, o cara fez porra nenhuma, mas essa bola aí,
forte pra ele,
essa
né?
bola aí ele defendeu, 7. E é exatamente a bola que o Curry gosta de meter, colocar o jogo
e
no
agora,
pau.
E agora, Alinho, dá um prêmio pro Draymond Green, então.
Ó, Marcos Amaral Jorge apresentando o programa,
exato.
Vai que
cara,
é sua, Marcos Amaral.
Se tem um cara ontem no time do Golden State que tava muito afim de levar o anel pra casa.
Nossa,
era
isso é verdade.
Ele chutou 5 bolas de 3 e meteu as 5 bolas de 3 que ele chutou.
Ele foi melhor
que
o LeBron ontem, velho.
Em
números,
em números, em todos os números. Menos de assistência.
Exatamente. Só que, infelizmente, ele era um cara jogando sozinho ali no... ontem, né? Não que ele seja a única estrela do time, mas ontem ele brigou sozinho.
E ele não ter jogado o jogo 5 que custou o título.
Essa era uma pergunta que, se a gente tivesse aberto, né, eu queria fazer, é que o fato dele não ter jogado o jogo 5 mudou completamente essa série, né?
Mudou completamente.
Porque
cara,
se ele joga o jogo
5... O Juliano
5,
Gari tinha feito essa pergunta, inclusive. É. Se mudaria a série, então mudou mesmo,
mudou,
né?
Mudou mesmo, né? Porque aí ganhou o jogo, voltou pra Cleveland, aí ganhou em Cleveland e abraço.
Na entrevista pós-jogo dele, ele fala isso, ele fala a culpa foi minha, não tem problema nenhum de falar que eu mandei mausaço ter perdido aquele jogo 5, foi ali que tudo mudou. E foi culpa minha de eu ter perdido a cabeça e ter feito aquilo lá.
Olha, já que você tá falando sobre essa culpa personificada em um único jogador, eu queria dar um prêmio. Se Leandro e Matias quiserem dar, também fiquem à vontade. O Marcos tá puxando isso, né, da mesa. Eu queria dar um prêmio pro LeBron James, eu ainda não sei que nome dar. Talvez eu daria o nome Por Que Eu? Interrogação. Ou Why Me, como ele disse na entrevista ontem. Que tem a ver com isso, com ele falar Follow My Lead, tudo. Que quando eles fizeram, depois recebeu a premiação, MVP, eles fizeram algumas entrevistas, tanto ele, quanto o dono do Cavs, quanto o Kyrie Irving, e eles fizeram
Kyrie
uma foto
muito
oficial.
Bom na entrevista.
Caio
mudou muito bem na entrevista.
Eles fizeram uma foto oficial, e aí meio que encerrou o protocolo, e eles iam pro vestiário fazer a festa de champanhe com seus óculos de esqui da Nike. Mas antes disso...
Isso foi muito ridículo.
A gente pode dar um prêmio também pra essa festa de champanhe com os óculos de esqui da Nike.
Pra proteger o olho dos caras, velho.
Mas antes disso, o LeBron James, ele tava abraçado com os dois troféus, o seu de MVP e com o título da NBA. Terminou a foto, ele levantou com os dois, largou os filhos, largou os companheiros de equipe e foi andando rápido pro vestiário. Rápido. Com eles abraçados, quem nos acompanha pelas câmeras pode ver o gesto que eu faço aqui, imitando o LeBron.
Sensual.
Não, não estou sensualizando nesse momento. Poderia, mas não estou. Porque não tem sentido, não faria.
Prossegue aí, cara.
Mas eu gosto de intervenções. Bom, o que eu estava dizendo é esse gesto do LeBron de são meus e são dele, talvez, mas o Krovis estava lembrando que Kyrie
meio
Irving...
Meio mala mesmo.
Aí abandonar as crianças ali na quadra não é legal.
Eu acho que mais pelas crianças.
Ele ouviu, quando ele chegou em casa, ele ouviu, provavelmente. Matias, quer dar algum prêmio?
Eu quero dar um prêmio pro Kyrie Irving.
Caio Irving. É o segundo prêmio de Kyrie Irving.
O prêmio é o Paulo Vanzolini pra ele.
Uau!
Ele deu a volta por cima.
Olha, se tem alguém que quer tomar o lugar do Yamin,
Matias tá indo
agora,
bem demais.
Com o humor de Yamin, é Matias Pinto. Muito bom.
E o Krovis, dá um prêmio pro J.R. Smith.
Uau.
J.R. Smith, cara, ele é um...
Killing me soft.
Um inútil de valor, né? Para aí. Porque ele não defende bem, ele não tava metendo bola, assim, ele não tava fazendo absolutamente nada, cara. Mas no momento que ele deu aquela ponte aérea pro LeBron James, tudo mudou. É. Tudo mudou, cara. Foi aquela ponte aérea e o jogo dele virou outra coisa.
Ele deu uma entrevista emocionada e emocionante ontem.
Foi bonito. Cara, vou começar melhor. Porque assim, você não imagina que um cara metido a bad boy e tal vai ficar chorando na entrevista, pedindo pro meu papai, minha mamãe
foi
e tal,
que ele
né?
Fez,
e foi o que ele fez, foi super emocionante. Dedé se emocionou, eu me emocionei também. Agora o melhor foi a filha dele no jogo anterior.
Foi bom mesmo.
Que aí é aquela coisa, né? O repórter junta as crianças e entrevistar a criança é sempre aquela coisa que você não sabe o que vai acontecer.
Inesperado.
E a maioria das vezes é chato. Mas
exato.
Às vezes acontece alguma
quase
coisa.
Quase sempre é chato.
E aí, dessa vez, aconteceu que a menina falou assim, e seu pai? Aí, o que você acha do seu pai jogando a final? Era antes do sexto jogo, acho. Ela falou assim, eu tô orgulhoso do papai, porque ele conseguiu chegar na final sem ser expulso do time. Filha, velho.
O pai é vida louca.
O MVP das crianças.
Ontem, depois do jogo que era em São Francisco, Oakland, eles foram, ao invés de seguir direto pra Cleveland, no Ohio, eles deram uma passadinha em Las Vegas. Existem alguns vídeos na internet já à disposição, mas o que me chamou a atenção, foi que o J.R. Smith desembarcou em Cleveland, Ohio, saiu do avião usando a mesma vestimenta que ele estava na balada de Las Vegas, que era uma calça jeans e sem camisa. Ele saiu do avião pro prefeito ali, todo mundo vendo o J.R. Smith sem camisa.
São 10 horas e eu acho que o J.R. Smith ainda não tomou banho.
Ah, com certeza.
Vampeta, ele é o Vampeta, né, desse time.
Pode crer, né?
Bom, quem quer dar um prêmio pro Tyronn Lue?
Eu ia falar dele, cara. Tyronn Lue é o
dá
cara
um,
que...
Então, Alinho, dá um prêmio pro Tyronn Lue.
Põe um prêmio pro Tyronn aí. Não, cara, ele é um cara que ele... A gente questionou um pouco, né, tirar o lance de virar Brasil, tirar o técnico no meio do campeonato e tal, por mais que o cara seja ruim, não sei o quê. E eles trocaram de técnico e eu vi um vídeo, acho que um pouco antes da gente vir pra cá, que era uma, o LeBron James, naquele discurso dele, o mesmo que ele faz no começo do jogo, fazendo pós-jogo, falando, né, é, pra você ser campeão da NBA, você precisa ganhar 16 jogos, né, nos playoffs.
Aham.
E você tem 15 jogadores no time. Então ele fala, pô, o nosso time, 16 jogos, tinha que ganhar, não sei o quê, tinham 15 peças e o 16º cara é o Tyronn Lue e tal. O LeBron James na frente do time deu aquela levantada de bola, assim. E aí dá pra perceber que eu não sabia disso, mas o cara é realmente foda no grupo ali, né?
Ele é respeitado.
Os caras gostam dele mesmo.
Se ele é respeitado ou se ele é querido, que tem uma diferença aí.
Perfeito. Muito bom. Esses foram os prêmios inúteis e basicamente esse foi o nosso Estação Basquete de hoje. 73. Hoje eu vou conceder o Estação Basquete 73, que foi inclusive o número de vitórias, ironicamente, do Golden State Warriors.
Tudo planejado, pô. Planejamento.
Jogo 7, terceiro título do LeBron também, é 73.
Ó, já que é terceiro título do LeBron, já que estamos encerrando esse programa, eu vou conceder hoje 3 considerações finais aí. Então... quem quer fazer a sua consideração final nesse fim de programa Estação Basquete?
Ninguém.
E fim de temporada. Olha, tinha mais...
É, eu só tô triste porque acabou. Não é uma consideração, né?
É, você tá considerando que você está triste.
Essa temporada, Miguel, que temporada, não é?
Só faltou uma coisa. Buzzer beater.
Ah, isso
no playoff.
Teria sido incrível.
Isso poderia... ter colocado
aí.
Ah,
mas o fato de ter um jogo 7 é meio que uma troca, né? A gente fica com um jogo 7, mas a gente perde o buzzer beater.
Mas retomando a introdução da sua primeira pergunta do Giro de Notícias, de fato, uma temporada com 73 vitórias, MVP unânime, virar 3-1 nas finais,
foi
Kobe
foda.
Bryant se aposentando, Tim Duncan provavelmente também se aposentando. É... que temporada.
Muito bom. E então, para fechar esse programa de... que fechou a temporada desse ano, nós vamos homenagear com muito louvor nosso querido LeBron James. E eu tenho certeza que se ele ouvisse, ele ia ficar muito feliz com essa homenagem. Nós vamos ouvir com Peter Tosh, Creation. Até a semana que vem.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning, Jah created the heaven and the earth, then created man of his own likeness. Gave unto man wisdom, knowledge, and understanding. Jah is my help and my strength, so shall I fear. He's a shield upon my right and my left hand, so whom shall I be afraid? Jah is my king. Jah is my light and my salvation, so shall I fear? He's my guide throughout this creation, so whom shall I be afraid? Jah is my king. Jah is my guide in my resting and my rising, so whom shall I fear?
my guide when I step out in the forward air. So who shall I be afraid? Jah is my king. Jah is my guide.